Fazendo uma pequena interrupção sobre os conceitos judaicos, embora isso também é um conceito, acho que nós já abordamos no passado, você já falamos, mas é uma pergunta recorrente. Nós estamos entrando no mês de Adar 1. E a pergunta é, o que vem a ser Adar 1? Quando vai ser Purim? Por que dois Adar? O que está acontecendo com esse ano? E a resposta é uma resposta relativamente simples. Óbvio que tem bastante detalhes sobre isso. Mas basicamente, funciona da seguinte forma. A Torá nos diz que o calendário judaico, é um calendário que a princípio segue a lua. Quando tem a lua nova, começa o mês judaico, e o mês tem 29 ou 30 dias, e assim vai, indo mês a mês. Só que a Torá condiciona o ano lunar ao ano solar. Como assim? A Torá chama duas das festas que nós temos anualmente pela estação do ano. A festa de Pesach é chamada de Hag HaAviv, a festa da primavera. E Sukkot é chamado Hag HaAsif, a festa de ajuntar. Ajuntar o quê? Em Israel, o trigo cresce na época que nós estamos agora, é a época que cresce o trigo, e ele cresce até Pessah, e aí começa a colheita. Por isso que Shavuot é chamado Hag HaKatzir, a festa da colheita. E aí o trigo fica secando no campo. Quando chega Sukkot, às vésperas do inverno, das chuvas, tem que se recolher esse trigo para os silos. E por isso que é chamado Sukkot de Hag HaAsif, a festa que se ajunta os grãos para guardar eles das chuvas que estão chegando no outono e inverno. Então, tanto a festa de Pessah quanto a festa de Sukkot precisam cair numa determinada estação do ano. Pessah precisa ser na primavera, em Israel, e Sukkot precisa ser no outono, em Israel. Só que o calendário lunar, sem entrar agora em todos os pormenores, mas já de uma forma muito óbvia, se os meses lunares têm 29 ou 30 dias, e os meses solares têm 30, 31, se o ano lunar tem 354 dias em média, e o ano solar tem 365 dias, temos aqui uma defasagem de 11 dias. Em um ano não faz muita diferença, em dois anos um pouco mais de diferença, já são 22 dias. Em três anos nós já temos uma diferença de um mês. Isso resultaria que Pessah cairia um mês antes. E de fato, se você olhar no calendário gregoriano, você vai notar, isso em relação a todas as festas, que elas variam aí um mês. Então, Pessah às vezes começa no final de março, às vezes no começo de abril, às vezes no meio de abril, às vezes no fim de abril. Tem uma variação de um mês. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, às vezes cai no começo de setembro, às vezes cai no meio de setembro, no fim de setembro, e até no começo de outubro. Não é mais ou menos essa a variação que temos? A mesma coisa acontece, então, obviamente, com Sukkot, que vem 15 dias depois de Rosh Hashanah. Tem uma variação aí de praticamente 30 dias talvez até um pouco mais, de quando que vai cair aquela festividade no calendário gregoriano. Então vamos supor, Pesach, no ano começa no fim de abril, no ano seguinte é no começo de abril, no outro ano já é no fim de março. O que vai acontecer no próximo ano? Vai ser no meio de março e no começo de março. Nós já estamos no fim do inverno. Pesach, em vez de cair na primavera, vai ser no inverno. E assim vai indo. Isso acontece, por exemplo, com o calendário árabe. Já perceberam que o Ramadã, por exemplo, que é uma coisa que está nas notícias, que é o mês do Ramadã, cada ano cai em outro momento. Tem ano que é em agosto, tem ano que é em junho, tem ano que é em janeiro. Vai variando. Cada ano cai em outro momento. Por quê? Porque o calendário árabe é lunar. Apenas lunar. Não tem uma atrelação entre o lunar e o solar. A Torá vem e diz que Pesach tem que ser na primavera, Sukkot tem que ser no outono. Então, o que faz? Como que você consegue controlar isso? E aí vem esse conceito, que é o conceito de Shana Me'uberet. Shana Me'uberet, que na tradução é ao pé da letra, literal, seria um ano grávido. É chamado de ano embolísmico. Ele tem um mês a mais. Colocando esse mês a mais, eu vou consertar, corrigir essa defasagem que já chegou em um mês. Eu corrijo isso. Eu corrijo isso e, dessa forma, Pesach não vai cair no inverno. Ele volta lá para frente, para o meio da primavera, e aí no ano seguinte vai cair um pouco antes da primavera, um pouco antes, já na beira do inverno, e aí joga-se novamente mais um mês, mais um ano embolísmico, que eu vou conseguir empurrar Pesach lá para frente de novo, e assim Pesach vai variando, mas sempre variando em um mês no máximo, nunca chegando a invadir o inverno e caindo Pesach no inverno. Como que funciona esse cálculo? Então, nossos sábios fizeram toda uma conta. Não vou agora entrar nisso para complicar. Eu já uma vez dei uma aula sobre isso, explicando detalhadamente. Então, nossos sábios fizeram um cálculo que em 19 anos temos 7 meses exatos de defasagem. E eles então encaixaram esses 7 anos ao longo dos 19 anos. Então, num ciclo de 19 anos lunares, vamos ter 7 anos embolísmicos, 7 anos que são Shana Me'uberet. Quais são os anos que são embolísmicos, os anos que são Shana Me'uberet? São os anos Guach Adzat. Isso é um método mnemônico. Guach Gimel 3, terceiro ano. Vav, sexto ano, e Het, oitavo ano. E agora vem os decimais. Adzat, então é o ano 11º, o 14º, 17º e 19º. No caso do nosso ano, nós estamos no ano 6 desse ciclo de 19. Então ele é um ano embolísmico, um ano que tem dois Adar. E por esse motivo, este ano nós temos dois Adar. Mas como que funciona esses dois Adar? Chamado Adar Harishon, primeiro Adar, e Adar Hasheni, o segundo Adar. Qual que é o Adar original? O Adar original é o Adar 2. É o Adar que está mais próximo de Pesach, de Nissan. Por que é acrescido justo Adar? Porque é o último mês do ano. os meses do ano começam em Nistar, né? O primeiro mês, o mês número 1. Mês de Adar é o mês 12. Então é ali que se acrescenta um Adar. Como que funciona para efeitos de datas? Então, primeira coisa, o mês que é usado como o mês de Purim, quer dizer, quando que vai ser Purim mesmo, é no Adar 2. O Adar que está mais próximo de Pessah. Assim ficam todas as festas de salvação juntas, Purim e Pessah. E por isso, todas as pessoas que nasceram num ano que só tinha um Adar, festejam seus aniversários e até, eventualmente, os seus bar mitzvah no segundo Adar, Adar Bet. É correto que quem faz bar mitzvah é o ano do bar mitzvah, que já começa a usar tefilin agora, no primeiro Adar, por via das dúvidas. Mas, para efeitos de todas as coisas, ele vai começar no Adar Bet, no segundo Adar. E, geralmente, o costume é que o Yortzeit, se a pessoa tem um Yortzeit nesse mês, então ele faz o Yortzeit no Adar 1. E assim fica separado, Adar 1, ficam as datas tristes, digamos assim, e no Adar 2 as datas alegres e contentes. Tem aqueles que fazem o Yortzeit nos dois Adar. Mas tudo isso quando o ocorrido foi num ano que só tinha um Adar. Porque se o ocorrido foi num ano que tinha dois Adar, então vai respeitar o Adar que foi. Se ele nasceu Adar 1, ele vai fazer o aniversário no Adar 1. Se a pessoa faleceu no Adar 1, então o Yortzeit vai ser no Adar 1. Se faleceu no Adar 2, vai ser no Adar 2. Vai seguir como foi naquele ano. E quando só tem um Adar, obviamente, que ele vai seguir o Adar que tem. Um só, então junta tudo. É o mês que mais tem eventos, é o Adar comum, porque junta tudo que aconteceu em Adar 1 com Adar 2 no mesmo mês. Então tem bastante eventos mesmo, tem bastante aniversários no mês de Adar, por conta de ter dois meses em um só. Não é o caso deste ano, que está dividido. Então, Adar 1 só faz aniversário quem nasceu no ano que só tinha, que tinha dois Adar, ele nasceu no Adar 1. E no Adar 2 faz anos todas as pessoas, o aniversário de todas as pessoas que nasceram em Adar 2 e todas as pessoas que nasceram num ano que tinha só um Adar. É bem interessante toda essa não chega a ser uma confusão, vai, mas que seja. É até interessante, eu lembro que na minha classe tinha um episódio bem curioso, porque na minha classe, no ano que nós nascemos, tinha dois Adar. No ano que nós fizemos bar mitzvah, tinha um Adar. Então, tinha uma pessoa na classe que nasceu no Adar 1, não lembro agora que dia, mas lá pra frente, acho que dia 20 e pouco, era dia 20 e pouco de Adar 1. E tinha um outro menino que nasceu no Adar 2, no começo do mês. Quando chegou o ano do bar mitzvah, aquele que nasceu depois fez bar mitzvah antes. Porque, vamos supor que um nasceu dia 22 de Adar 1 e o outro nasceu no dia 7 de Adar 2. Então, bar mitzvah só tinha um Adar. Então, bar mitzvah do dia 7 foi antes do bar mitzvah do dia 22. Por mais que no ano que eles nasceram, um era mais velho que o outro, no ano do bar mitzvah aconteceu que o bar mitzvah do mais novo aconteceu antes do mais velho. É muito interessante isso. Umas coisas interessantes que acontecem por conta dessa mudança. E nossos sábios dizem que quando entra Adar, Marbim Besimcha, aumentamos com alegria. São meses brilhantes que estão aí, Adar e o mês de Pesach, de Nissan. Isso vale quando tem dois Adar, começa no primeiro Adar. Temos que aumentar a alegria. No Adar 1 vai ter Purim Katan, como é chamado, e Shushan Purim Katan. São dois dias, dia 14 e 15 do mês de Adar 1, que seria Purim, mas não é porque é só no Adar 2. É um dia que não se fala Tachanun, e se costuma comer alguma coisa especial nesse dia para destacar que é um dia que, no final das contas, não fica para trás. É um dia que seria Purim, mas o Purim só vai ser festejado no Adar 2.